Como a gente anunciou, o nosso convidado hoje, vamos tratar a respeito de saúde e as doenças de primavera. O nosso convidado é o médico clínico geral, diretor da UTI, diretor do Hospital Nossa Senhora do Ribeiro, doutor Flávio Neri. Bom dia, doutor Flávio, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima nesta manhã de quinta-feira, hein?
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É sempre um prazer para mim estar aqui. Eu adoro vir falar para todos aqui, né? Sim, principalmente de temas importantes assim da saúde.
Temas importantes como a saúde, não é? Durante a primavera, doutor Flávio Neri, várias doenças se tornam mais comuns devido ao aumento da polinização, mudanças climáticas, incluindo rinite, alérgica, infecções respiratórias e doenças virais. Quais são as principais doenças da primavera, doutor Flávio Neri, que a gente pode falar aí?
Então, Betão, lógico, a primavera é uma estação linda, né? Mas nem tudo é beleza, né? Nem tudo são flores, como dizem. Muitas, junto com essas flores, aparecem algumas doenças que são típicas da época, né? Nós, então, ao longo do ano, temos diferentes estações e a primavera, infelizmente, é uma que traz, juntamente com a sua beleza, algumas doenças. Né? E são doenças que realmente causam bastante desconforto. Até não são doenças tão graves, mas afeta uma grande parte da população e acaba trazendo bastante desconforto. Mas principalmente as relacionadas às vias aéreas superiores, né? Ou seja, a parte de sinusite, rinite, muitas vezes aí até própria conjuntivite ali, alérgicas. Acaba também proporcionando infecções virais associadas, né?
Nós temos aí, né, nessa época do ano, a gente vê muitas pessoas com rinite alérgica. O que, que é a rinite alérgica? Como é que a gente, como é que essas pessoas têm essa rinite alérgica aí?
Vamos lá. Assim, Alberto, a doença alérgica é uma hipersensibilidade, tá certo? Ou seja, o teu organismo, o teu sistema imunológico reage de uma forma exagerada a alguma substância que entra no teu organismo, geralmente entra através das vias aéreas. A doença em si tem a mesma base, por exemplo, seja a rinite, a asma, ela vai ter diferentes nomes de acordo à região do aparelho respiratório que ela está acometendo, certo? Então, quando a gente tem essa questão de muita secreção no nariz, obstrução nasal, a coceira na garganta, a coceira no ouvido, essas são as rinites, são as vias aéreas superiores. Aí quando dá a falta de ar, o chiado, que é uma situação mais grave, a gente tem a bronquite, a asma, né? Isso, então, o que que acontece? Nós vivemos numa cidade que tem uma natureza importante, nós estamos cercados de pomar, que é uma coisa boa, isso aumenta bastante a polinização, né? E isso é não só pelos pomares, por tudo, né? Pela própria natureza que a gente é cercado de natureza, a arborização da cidade, as flores. Então, as gramíneas, o pólen, aumenta bastante no meio ambiente, inclusive também a própria poeira, né? Ácaros e tal. Isso entra no nosso organismo e gera uma reação. O nosso organismo entende que aquilo é um corpo estranho e reage de forma exagerada para tentar eliminar. E aí gera esses sintomas de secreção, de obstrução nasal, coceira. Isso é bastante limitante, porque isso acaba também a gente não dá muita importância muitas vezes. Ah, é só uma rinite, é só uma alergia. E vai deixando aquilo, né? Só que vai passando o tempo. Se você não trata, você acaba não dormindo bem. Você está conversando com uma pessoa, você está desconfortável. E isso acaba te trazendo alguns transtornos no teu dia a dia, né?
Bom, essa rinite alérgica, né, os sintomas, eles incluem espirros, coriza, não é? Coceira no nariz e nos olhos também, não é?
Isso. Coceira nos olhos, espirros, nariz. Então, assim, ó, e é uma doença que ela é crônica. Inclusive, assim, muita gente fala assim, eu nunca tive alergia e agora fiquei alérgico esse ano, alguma coisa, não sei o que está acontecendo. Ela não é uma doença transmissível, para que as pessoas entendam. Ela não é transmissível, não passa de uma pessoa para outra. Mas, às vezes a pessoa não tem uma alergia, só que com o tempo ela passa 1, 2, 3 anos sendo exposta àquela substância que causa alergia, e o organismo chega a um momento que ele entende que ele precisa de ter uma resposta exagerada sobre aquilo e desenvolve a alergia. tá? Ela não é uma, é uma doença adquirida, não transmissível, né? Então, os sintomas são gerados, não dá febre, não é uma questão que te deixa prostrado e tal, mas causa bastante desconforto por causa desse, da coceira na garganta, o nariz trancado, coceira nos olhos. Tem tratamento. Ela não tem cura, mas tem tratamento.
Bom, não tem cura, então, a rinite alérgica?
Até o momento, não. Né, no, cientificamente ainda não descobriram uma cura, já porque ela só existe se você for exposto à substância que faz alergia, e não tem como a gente controlar a resposta do nosso sistema imunológico. Então ela não tem cura, mas existe tratamento onde a gente consegue conter os sintomas, zerar, né, ou seja, eliminar todos os sintomas e manter a doença em remissão, que a gente diz, é como se estivesse adormecida, vamos lá.
Bom, doutor, uma pergunta aqui do dono de casa aqui. Roupas de cama, quando você tem alergia, rinite alérgica, roupas de cama pode, tem que mudar? Como é que é essa situação aí?
Sim, porque o que, que acontece? A roupa de cama, e isso aí vem por... Porque muitas vezes, nessa época, a gente tem mais esses sintomas de alergia, de rinite, por causa desse aumento da polinização. Mas sim, não é só isso que causa rinite. Pelos de gato, pelos de cachorro. Nós, quando estamos deitados na nossa cama, a nossa pele ela vai sendo substituída dia a dia. Tem células do nosso corpo que a nossa pele ela é renovada. Então, as células velhas, vamos dizer assim, que elas são substituídas por novas, elas caem, são microscópicas, a gente não vê isso, mas essas células estão na nossa cama, o pelo de animais, quem tem, ácaros, né, que vem da poeira comum, que são como se fosse da família do piolho, mas são microscópicos, tudo isso causa alergia. Então, muitas vezes isso está nos nossos lençóis, na nossa cama. E quando a gente deita, a gente passa pelo menos 8 horas, né, dormindo de sono ali, você está em contato com esses alergenos, essas substâncias que causam alergia. Então, é muito importante a troca, a lavagem correta, né, da roupa de cama, a troca frequente. E também, não só isso, a higienização do ambiente. Pessoas que são alérgicas, elas devem evitar ter cortinas, tapetes, bichinho de pelúcia no quarto, porque esses objetos que têm feito de tecido, eles têm a tendência a acumular pó, acumular pelos, acumular ácaros, e isso aí você mantém em constante contato com essas substâncias no teu quarto. Então, as pessoas alérgicas têm que fazer essa higiene do ambiente. O ambiente tem que ficar o mais limpo possível e com menos coisas que possam acumular essas substâncias.
Nós estamos conversando aqui com o Dr. Flávio Neri, estamos falando sobre as principais doenças, principais sintomas aí que as pessoas sentem durante a primavera. Rinite alérgica, já falamos. Infecções respiratórias, Dr. Flávio Neri.
Sim, as infecções respiratórias nessa época, elas não são tão intensas como no inverno, porque a gente acaba não ficando em ambientes fechados. Tanto assim, a gente consegue manter mais aberto e tal, o contato interpessoal é um pouco não tão restrito como no inverno. Mas, como a gente geralmente tem sintomas respiratórios, por exemplo, aumento de secreção por causa de uma rinite, isso favorece com que, às vezes, você entra em contato com o vírus e por você já está com alguma alteração, um processo inflamatório das vias aéreas, propicia que você tenha uma infecção secundária, tá? E existem as gripes, existem outros vírus, mas também é muito comum nessa época a gente ter muita sinusite por bactérias. Porque o que acontece? Você tem um aumento de secreção, uma inflamação já na região do nariz. Uma bactéria que está por ali, ela encontra nesses sintomas de rinite um ambiente propício para ela se multiplicar e acaba causando uma infecção, por exemplo, uma sinusite, né? Então é muito comum, às vezes as pessoas começam assim, eu tô com rinite, muda a cor da secreção nasal, começa a ter febre, ela virou uma sinusite. Não, você tem uma rinite e isso propiciou um ambiente favorável para que a bactéria se multiplicasse e causasse uma doença secundária, que é a sinusite. Então, isso é muito frequente nessa época. Por isso, a importância de se tratar a rinite, de higienizar, lavar inclusive manter os cuidados de higiene, de lavar as mãos, de evitar aquele contato muito próximo em ambientes fechados. Essas medidas gerais, elas devem se manter sempre, né?
Conjuntivite alérgica, doutor Flávio Neri.
A conjuntivite alérgica é a mesma, como eu dizia, assim, é a mesma função, a mesma origem da rinite, só que afetando, tem pessoas que têm esse sintoma mais ocular. Então vai causar irritação nos olhos, vermelhidão, né? E é um desconforto muito grande, tem tratamento. Só que nós temos que lembrar, na primavera também existem alguns vírus que causam a conjuntivite infecciosa. Lembre que são duas coisas diferentes. Geralmente a conjuntivite alérgica, ela afeta os dois olhos ao mesmo tempo, né? E predominantemente tem coceira. Quando é uma conjuntivite infecciosa, ela geralmente começa em um só dos olhos, ainda que pode pegar nos dois, aumenta a secreção, pode ter dor. Alterações na visão. Aumenta mais a coceira, aumenta a secreção, pode ter dor e pode ter inclusive febre, tá? Mesmo uma conjuntivite. Então, quando vocês têm sintomas oculares, é importante ter uma consulta para definir se isso é alérgico ou se é infeccioso, porque a conjuntivite infecciosa pode trazer sequelas e lesões mais comprometedoras para a visão. Né? Então isso é importante ver. E nessa época, alguns vírus que circulam com uma temperatura mais alta começam a se desenvolver. E às vezes a gente já começa a ter um calor. Aqui é mais difícil, é mais tardio, mas já começa a frequentar piscinas e tal. E é onde a gente tem essa possibilidade de se contaminar com conjuntivites com mais frequência, né?
Doutor Flávio Neri, os ouvintes aqui perguntando a respeito do seguinte: secreção nasal, ele limpa, mas continua essa secreção nasal, como é que é essa situação aí?
Então, essa secreção nasal crônica, vamos dizer assim, né?
Crônica.
Então, você está limpando, geralmente isso é um sintoma da persistência da rinite, da alergia. E quando ela muda de coloração, é justamente aquilo que eu falava no bloco anterior. Quando ela muda de coloração é porque uma bactéria cresceu ali naquela secreção e acabou infectando, causando uma sinusite, que inclusive pode dar as dores de cabeça forte que o ouvinte refere. Nesse caso, aí você tem que fazer o tratamento específico da sinusite e também, lógico, tratar a rinite de forma adequada para que não ocorra isso novamente. Eu sei que ele disse que já fez algum tratamento que não resolveu muito. Então, ele deve procurar o médico dele da confiança, né, o clínico dele de confiança, ou fazer uma consulta especializada com um otorrinolaringologista. Então, um otorrino que age nas doenças das vias aéreas superiores, pode recomendar um tratamento adequado para ele eliminar toda essa secreção nasal que ele tem crônica, porque, inclusive, isso... Como eu disse, é incapacitante, isso pode gerar até depressão, porque tu acaba não dormindo bem, no outro dia tá cansado, sonolento, e você às vezes acaba com irritabilidade, e isso são sintomas, muitas vezes, de uma noite mal dormida, e essa noite pode estar sendo inadequada no teu descanso, porque tem sintomas de rinite que estão te atrapalhando o sono. Então, até nisso é importante fazer o tratamento, entende?
Doutor Flávio Neri, existe vacina? O ouvinte também pergunta se existe vacina para alergia?
Não, vacina para alergia não existe. Tá? Então, por quê? Porque ela é multifatorial. Ela pode ser causada por pólen, por poeira, por ácaros, por irritantes, gases, né, ou substâncias químicas. Então, não tem como a gente fazer alergias, vacinas para uma substância que não é um ser vivo. Então, não existe uma vacina. Só existe tratamento quando se tem a doença.
Qual é a diferença, doutor Flávio Neri, diferença entre alergia e resfriado?
Então, a alergia, ela é causada por alguma substância não viva, né? É alguma coisa que estimula esses sintomas do teu sistema imunológico por algum irritante. O resfriado, ele é causado por um vírus, geralmente. A maioria, 95% dos resfriados são causados por seres vivos, que são os vírus. O resfriado, ele tem um tempo limitado, ele cura sozinho, ou seja, você começa com sintomas de espirros, de secreção nasal, geralmente dura de 10 a 14 dias e acabou. A alergia não, se você começa com sintomas da alergia, enquanto você não eliminar o contato com aquela substância que está te causando alergia, você vai persistir com sintomas.
Uma pessoa tem tosse seca, aquela que a gente conhece, antigamente a gente conhecia como tosse de cachorro. O que, que realmente é isso aí? Como é que tem essa situação aí?
Essa tosse de cachorro, ela acontece, cachorro. Né, popularmente conhecida, isso geralmente é causado por uma laringite. A laringe é uma região do nosso sistema respiratório onde ficam as cordas vocais, que é aquela coceirinha na garganta ali fundo. Por isso que geralmente a gente começa com uma infecção dessa região, que causa rouquidão e tal. Então a laringe, quando ela está inflamada, mesmo que depois, às vezes, passaram os sintomas do resfriado, da gripe, enfim, e persiste aquela tosse. Pode ser alérgica ou simplesmente porque aquela inflamação dessa região da laringe, ela demora bastante a se resolver completamente. Então, é quando você tem a afetação nessa região onde ficam as cordas vocais é que causa esse tipo de tosse que pode persistir geralmente até 8 semanas, 2 meses. Então, existem algumas bactérias específicas que causam esse tipo de... Mas, realmente, esse quadro clínico, ele é persistente e gera muitas consultas, porque a laringite, ela tem um ciclo que pode durar até 8 semanas. Então, 2 meses é bastante e incomoda muito, né?
Bom, uma outra situação, doutor Flávio, é o aumento do pólen. Ele pode desencadear crise de asma, hein?
Sim, isso é muito importante. A crise de asma... Quando ela dá, porque quando você tem uma alergia um pouco mais grave, ela fecha os brônquios, então aumenta muito a secreção nos pulmões, e isso causa uma obstrução à passagem de ar. E aí desencadeia as crises de asma, que vai dar o chio, a falta de ar. Isso já é uma situação bem mais grave, requer um outro tipo de tratamento, onde tem um tratamento da crise aguda, existe um tratamento de manutenção, porque esse é um dos problemas também, Betão. Muitas vezes as pessoas, quando estão em crise, procuram o médico, a consulta, faz o tratamento da crise. Quando estão bem... Existem tratamentos, medicamentos que a gente tem que usar durante o período que a gente chama de remissão, ou no período intercrises, para você não voltar a ter a crise. Só como as pessoas estão bem, não fazem o tratamento.
É a mesma coisa, semana passada eu entrevistei um amigo aqui, entendeu? Ele veio com a bombinha. Tem problema de asma?
É.
Essa bombinha, como é que é essa situação aí?
Pois é. Então, aí é
isso que o senhor estava falando agora.
É isso que eu estou falando. Existem bombinhas que são para as crises e bombinhas que são para evitar que as crises aconteçam. E aí é onde é o problema? Quando a pessoa está com crise, usa a bombinha aquela imediata. Só que quando ele não está sentindo nada, ele precisa fazer o uso diário. Poxa, mas eu não estou sentindo nada, justamente porque aquela bombinha que ele usa diariamente, quando ele não está sentindo nada, é o que vai evitar que ele tenha a crise.
O que ele me disse é o seguinte: eu vim dar uma entrevista aqui, eu fico nervoso e me ataca a asma. Por isso que eu trouxe a bombinha.
Claro, claro. Às vezes... As pessoas que são ansiosas, aí isso, é um outro mecanismo, a ansiedade e tal, tu acaba tendo algumas alterações de hormônios no organismo, liberação de adrenalina, tal, que pode, nas pessoas que têm asma ou têm rinite, desencadear os sintomas. Não quer dizer que uma situação onde a pessoa vai ficar apreensiva, nervosa ou preocupada, ansiosa, isso não causa asma nem causa rinite, tá? Mas quem tem asma pode sim sofrer uma piora ou uma crise no momento em que fica nervosa, ansiosa.
Varicela. Eu tive varicela. O senhor teve varicela?
Tive.
Varicela. Catapora. A incidência da catapora, ela pode aumentar na primavera, hein?
Aumenta bastante. É um vírus ela é causada por um vírus, tá? Inclusive, o nome do vírus é varicela zoster, que causa a varicela. A catapora é o nome popular da varicela, né? E justamente nos períodos de primavera é o período de maior circulação desse vírus. Então a incidência dessa doença é mais comum. Geralmente acontece muito mais na idade, na infância e na juventude ali, na adolescência. Mas qualquer pessoa pode pegar a varicela. E a partir do momento que ela pegou a varicela e se curou, ela não pega uma segunda vez. Geralmente ela fica imunizada. Hoje em dia a gente não se ouve isso falar tanto. Isso aí eu ia perguntar para o
senhor tanto na catapora como na varicela. Na varicela, né?
Antigamente a gente via-se mais casos, mas hoje já existe vacinação contra... Sim. Hoje existe vacinação contra a varicela, né? Então, existe prevenção, existe vacinação, então realmente reduziu, mas não sumiu, ela está aí.
Qual é, doutor, a vacinação realmente é importante em todos esses casos?
Ó, a vacinação ela é sempre importante, é uma forma de prevenção de várias doenças, tá? Então, assim, ó, a gente tem que lembrar que esse ano, no inverno passado, nós tivemos uma crise uma muito grande, de um número muito grande de pessoas com H1N1, com gripe. O que, que aconteceu? Esse ano nós tivemos uma baixa adesão no momento da campanha, que ocorre lá em março e tal. As pessoas não vacinaram. Depois, quando começou todo mundo a ficar doente, correram atrás da vacina, já fora de época. Então, é importante que o ano que vem, quando a Secretaria de Saúde comece as campanhas de vacinação para as doenças respiratórias, que a população compareça e faça, porque é o que vai evitar ou amenizar as possíveis surtos que tenha no inverno, né? Depois que começou tudo, vai ajudar alguma coisa, mas não adianta, o momento certo é na campanha. É, e é importante que as pessoas entendam, para que não aconteça o que aconteceu esse ano.
9:55, 9:55, nós estamos conversando aqui, chegando ao final do nosso bate-papo, com o clínico geral, doutor Flávio Neri. Qual é a orientação, doutor Flávio Neri, que o senhor deixa à comunidade da Grande Vacaria a respeito dessas várias doenças que se tornam mais comuns na primavera, hein?
Ó, o que eu deixo de final, assim, ó, primeiro, o controle do ambiente. A parte que o ambiente onde a gente passa a maior parte do dia, nas pessoas que são alérgicas, elas devem manter uma higienização adequada, não devem usar produtos químicos fortes que exalam fortes odores, porque isso também pode induzir. Importante, nessa época, o ar-condicionado tem que manter ele higienizado, porque ele tem uma telinha ali anti-pólen que tem que ser... higienizado com a frequência adequada e às vezes até com um aumento de frequência, porque às vezes o ambiente está todo limpo, você tem um ar-condicionado que você não limpa o filtro e ele está o tempo inteiro mandando poeira, fungos que podem também te induzir alergia. Então, o controle do ambiente é muito importante. O tratamento para quem é alérgico é mais importante, não só da crise, também aquele tratamento de manutenção durante esses meses de maior incidência, né? Para poder evitar as crises, procurar o médico se tiver alguma dúvida. Se às vezes um tratamento não está resolvendo, diga que aquele tratamento que já foi feito sempre tem alternativa. Hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito grande, onde com certeza as pessoas vão encontrar soluções, mas é importante manter o tratamento entre as crises.
As pessoas devem procurar o médico, o profissional, e não se medicarem, não é? Por conta própria, não é?
Sim, até porque geralmente esses medicamentos de alergia são de venda livre. É. São de venda livre, não requer receita, as pessoas vão e eles acabam tratando só a crise e nunca fazem o tratamento adequado. E nem investigam, porque existem casos onde você consegue fazer exames, tentar encontrar a causa da alergia, e se for, às vezes, uma única substância, você consegue suprimir isso da tua vida, do teu convívio, né? Inclusive, às vezes, dermatites atópicas e tal, que coisas de contato, você consegue eliminar substâncias que causam isso. Então, a medida é mais de prevenção, já que é uma doença que não tem cura, a gente tem que evitar o contato com as substâncias que nos causam alergia. Aquilo que é impossível evitar o contato, a gente tem que fazer o tratamento adequado para ter uma qualidade de vida boa, sem sintomas, e aproveitar essa estação da primavera que é tão linda, né?
O importante também, não é, doutor, rapidamente, as pessoas quando chegam da rua, quando vão para casa, né? Lavar o rosto, lavar as mãos e quando chegam da rua, né? Lavar as mãos, lavar o rosto, treino.
Isso é uma coisa que nunca vai mudar. A higiene pessoal é super importante. E faço a lembrança, eu sei que assim, ó, todo mundo, muitas pessoas, assim, ó, eu adoro animais de estimação.
Isso aí.
Tá. Mas a gente tem que ter cuidado. A nossa cama é pra nós. Assim, eles têm o local deles, o carinho, o amor, mas muitas vezes a gente trazer o animal de estimação para nossa cama, para dormir junto com ele, pode estar te causando alergias. E isso, o fato dele não dormir contigo não quer dizer que você não queira, não está tratando nada. Dê todo o carinho para ele, mas o animal na sua caminha e nós na nossa. É assim.
Olha, mais uma vez quero agradecer a presença do médico Dr. Flávio Nery, clínico geral, que foi o nosso convidado nesta manhã de quinta-feira, falando a respeito das várias doenças que se tornam mais comuns com a chegada, com a primavera. E realmente, né, trazendo esse fato importante, os animais de estimação no seu canto, nós no nosso cantinho, não é? E muito importante isso aí. Dr. Flávio Nery, um bom final de semana para o senhor, obrigado pela sua presença e pelos importantes esclarecimentos à comunidade da Grande Vacaria.
Obrigado, Betão, pelo convite e estarei sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida aqui à população. Um bom dia.
Bom dia, Dr. Flávio Nery, clínico geral.